Fala, seus matadores de deuses!
Fala, suas vítimas do fantasma de Esparta.
Fala, seus habitantes de Midgard!
Pessoal, tô aqui hoje com Cassiano e com Luiz para falar de um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. A pergunta que a gente quer fazer para você é: você já jogou God of War? Mas antes da gente falar desse jogo incrível, eu queria perguntar para você, Cassiano, para você, Luiz, o que que vocês têm jogado aí de bom nessas últimas semanas? O que que vocês querem comentar aí com o pessoal?
Eu tava nessas últimas semanas, eu tava jogando umas coisas que eu tinha perdido assim do ano passado. Inclusive um muito bom que eu joguei recentemente foi aquele A Plague Tale Innocence da menina lá que foge com o irmão. Cara, é muito bom. Eu não esperava tudo aquilo. É bem legal, tudo assim, a jogabilidade, a história. Nossa, e, tipo, ele não é o Triple A e tal, mas ele é bem impressionante, assim. A duração legal, durou umas 10 horas, assim.
Bom, você chegou a zerar?
Zerei. Final muito legal. A história toda do enredo do jogo é muito legal. É bem, assim, original. E você, Luiz, jogou alguma coisa?
Então, eu tava querendo seguir a linha para descobrir um pouco da Quantic Dream, já que eu
Ah,
curti
sim.
muito Detroit. E eu comecei, já que o Heavy Rain veio na promoção com o Detroit da PSN. Então eu peguei o Heavy Rain para testar. Eu achei interessante porque é um thriller, né? E é uma história acerca de um serial killer, que é o assassino do origami. E tem alguns elementos que eu achei um pouco mais fracos em relação ao Detroit, mas obviamente é um jogo de 2010. Mas mesmo assim a trama ela é sensacional pelo que eu tô vendo. E tá dando vontade de continuar jogando. Então acho que esse é o importante. Recomendo. História do Heavy Rain.
Eu joguei ele antes de jogar o Detroit, eu assim, gostei. Mas para mim, depois que eu joguei Detroit, tipo, tudo no Detroit pra mim é melhor.
É a minha situação mesmo, tipo, eu joguei ele antes do Detroit, mas depois do Detroit muda tudo.
É, tá ligado? Tipo assim, ok, é um jogo mais antigo, mas pô, eles melhoraram tudo. Eu não vejo um ponto assim que você falar, não, era melhor esse.
É, tudo que tinha lá é melhor no Detroit,
Em relação à jogabilidade, que é mais simples no
né? É.
Detroit, também os gráficos, né?
Isso.
Indiscutivelmente.
Ah, os gráficos
Eu
é
tô
top.
jogando mais é pelo enredo, que eu acho bacana a história de um serial
Não, é
killer
maneiro, é maneiro.
e não deixa a desejar, não.
Não, é verdade, é muito bom mesmo.
Pô, e eu aqui eu tenho jogado o Graveyard Keeper, né? Um joguinho
Ah,
aí
sim.
indizão, não, talvez não tão conhecido, mas que ele pega um pouco no estilo do Stardew Valley, para quem conhece, é um joguinho de fazendinha. E foi um jogo que eu me amarra e, pô, falei, ah, vou pegar esse nesse estilo aí. Eu joguei umas 8 horas, tô gostando. Não é melhor que Stardew Valley, mas tô gostando de jogar. Quero continuar aí. E também tô querendo jogar o Valorant, né? Que é o novo jogo aí da Riot.
Eu também eu tô curioso, cara, porque ele parece, ele é diferente, né? Ele tem aquela pegada um pouquinho, tem uma carinha Overwatch, mas não é bem isso, né? Ele dá uma mistura, o jeito, sei lá, do Counter-Strike com Overwatch. Então
Isso.
não sei,
Ele
ele é
é a
diferente.
metade do caminho entre o CS e o Overwatch ali. É porque o CS não é tão casual, né? O CS é um negócio mais sério. Então, para o pessoal que joga mais casual, às vezes o CS é muito punitivo, porque a galera lá é super viciada, né? Mas esse Valorant eu joguei uma partidinha dele hoje. Gostei. Deu para pegar já. Já saí matando a galera. Tudo bem que todo mundo tá começando agora, né? Mas ele é bem legalzinho, vale a pena.
E agora você tem outro jogo pra se entreter, né? GTA V, joguei
GTA.
na Epic.
GTA, que
É
delícia.
verdade.
Ah, vou ver. Pior que eu nem tô animado pra jogar ele não, mas fiquei feliz de ter ganhado.
É, pra tipo, zerar a campanha, eu também não, cara. Eu zerei lá em 2013, quando ele lançou. Mas assim, pra jogar online, né, legal. Quem
Ah,
ainda
pra
não
jogar
tem.
online pode ser, verdade.
É, vocês têm. Realmente é um ponto, né? Pra quem já zerou, não é tão interessante, mas eu acho que dá pra jogar em grupo, por exemplo, fazer missões em grupo, ou tem outras jogabilidades que eles foram acrescentando no jogo.
Mas eu acho que não dá pra fazer campanha em grupo, não.
A campanha também acho que não. Não, tem outras coisas, né?
É, não, você faz
Tem umas
outras coisas.
histórias, um negócio meio louco.
Não, não, nós vamos testar, nós vamos testar.
Samir, ele não quer testar em grupo o GTA.
Não, ele é.
Eu sou
super desonesto.
É desonesto.
Bom, e agora sim, vamos falar então do God of War, né? Esse jogo aí que a gente separou para falar no episódio de hoje. Olha, pessoal, a gente vai falar, comentar dele com spoilers. Então, aqui, o pessoal que não quiser ouvir spoiler do God of War, né? O jogo aí que saiu em 2018, não ouça, ouça o próximo episódio. Mas quem não se importar, fica aí com a gente. Mas primeiro, antes de dar o spoiler, a gente vai só fazer alguns comentários sobre o jogo, tá certo? E quando for começar o spoiler, a gente avisa aqui, beleza? Bom. É, Cassiano, começa aí com sua opinião sobre o jogo, o que que você achou, obviamente sem spoiler.
Certo, então, lançado 2018, né, cara? Eu tava esperando bastante ele por conta do trailer e tal, da E3 2016 lá, que tem aquele a trailer com jogabilidade, né, que foram quase 10 minutos. Mas, cara, ele lançou em 2018 mesmo eu comprei e joguei. Cara, ele mudou, né, o que era o God of War, mudou, sim, tudo. Ele pegou o personagem, colocou em outro ambiente, mudou tudo. E mesmo assim, mas ele não mudou para pior, né? Ele renovou, porque a série tava meio que desgastada. Tinha lá vários títulos já de lançamento para trás, né? Que era mais ou menos o mesmo estilo. E eu também tinha jogado o 3 antes, né? Pouco tempo antes. Eu não achei ele tão incrível assim. Eu tava até pensando, ah, será que o novo vai ser bom mesmo? E nossa, tipo, mudou tudo. Tudo que eles podiam fazer. Acertar, eles acertaram ali no jogo, em questão de jogabilidade, questão até da história, de como são os personagens, como ele aborda a história e tal, né?
Você não gostou do 3, cara?
Eu não gostei muito do 3.
Não,
Eu
você
acho.
tá errado.
Não, não, eu
Você tá
gostei do
errado.
3, mas entre o 1, 2
Você
e
tá
3 ele é o pior.
errado. Cara, é o pior. Você fala isso? Eu não sei.
Sim,
Eu
entre os
gostei pra
três. Sim,
Cassiano, eu acho que
entre os três
você
primeiros, pra mim o
está
3 é
errado.
pior.
Luiz, ele tá certo ou tá errado?
Ele tá errado.
Tá errado.
Não, aqui eu gostaria de deixar claro que nesse podcast nós somos democráticos, então a gente aceita a opinião ruim do Cassiano.
A gente aceita todas as
Beleza.
opiniões, né? Até as erradas.
Então, tá bom.
Até as erradas. Mas brincadeiras à parte, continua aí, Cassiano. O que que você teve a impressão em relação de mudanças do 4 pro 3?
Então, eu já vou falar na minha opinião, um único defeito, cara. Não, não é, não deve ser o único, mas é um defeito para mim. Eu não entendi o nome ser só God of War. Não, para mim não faz sentido. Tanto que muitas pessoas, quando antes de lançar, ficavam falando: ah, é o reboot do God of War, é o reboot. Não, não é o reboot, cara. É o God of War 4. Tipo, é a continuação direta do 3. Só que eles não colocaram o número e ficou assim, sem número.
Ah, mas eu gosto. Não, não sei, não sei. Acho que o fato deles não terem colocado o número dá essa ideia de reboot. E o que eles fizeram com o jogo também dá uma ideia de reboot, sabe? Apesar de ser continuação.
Então, mas é aí que
É
tá.
porque
Dá
uma.
ideia, mas não é, né?
É difícil, porque as coisas também não são congeladinhas, né? Tipo,
Não,
reboot
é.
tem que ser. Tem que esquecer tudo. Ele modificou completamente a franquia. Continuando a história, né? Então acho que isso que foi interessante. Mas,
É, isso é
enfim,
verdade. Eu
todo
concordo.
mundo chamou de God of War 4 mesmo.
Eu achei interessante a análise do Cassiano quanto ao nome, porque eu não tinha reparado realmente por ser só God of War. Eu sempre chamei de God of War 4 e acabou. God of War, pra mim, agora não faz sentido ser só God of War, até porque realmente é uma continuação.
Pra mim também não, mas isso é toda uma estratégia, cara, pra vender, né? Porque, por exemplo, o próprio God of War 3 foi lançado lá em 2010. Aí eles pensaram, pô, vou lançar um jogo 8 anos depois com o nome 4, o cara não vai comprar. Eu já tô fazendo uma história meio nova aqui, só tô aproveitando o personagem praticamente. Então eu vou pôr só God of War. Acho que foi mais ou menos isso que eles pensaram. Só que eu vou achar estranho se vier um próximo e for God of War 2. Vai ser bizarríssimo. Mas
Não, vai ser
beleza.
tipo God of War Ragnarok, vai ser um negócio
É,
assim.
aí dá pra aceitar, aí é
Com um
legal.
nomezinho diferentinho.
É, o Ramiro acabou tocando num ponto que eu tinha visto em alguns vídeos do YouTube, que seria
Deixa as
realmente
teorias para
God of War
depois, hein?
Ragnarok.
Deixa as teorias para depois, hein?
É.
Mas Mas é, eu acho que vai ser um nome assim, sabe? Tipo, eu falei Ragnarok porque eu tinha visto também
Não,
essas
mas
questões,
faz sentido, faz
possivelmente.
bastante sentido.
E aí, Luiz, quais foram as suas impressões aí do jogo?
Então, Ramiro, devido ao fato de eu gostar bastante da mitologia nórdica, eu estava com uma grande expectativa e foi realmente atendida. O jogo ele não deixa a desejar em nenhum aspecto, eu acho. À medida que você vai jogando, você vai vendo elementos que parecem ocultos, né? Na visualização, na imagem, no gráfico, no áudio, mas ele é bem explicativo. À medida que você vai jogando, você vai entendendo alguns elementos da mitologia nórdica, você vai agregando um pouco do conhecimento deles e vai incluindo isso no jogo, porque o enredo também inclui grandes partes da mitologia nórdica, mesmo que não seja totalmente real quanto à mitologia verdadeira, mas você tem a impressão de que está tendo uma imersão na cultura nórdica. É isso que eu achei legal. E o que que você achou, Ramiro?
Cara, o jogo é fantástico para mim, é uma evolução dos outros jogos. Tipo assim, eu já sabia que o jogo era bom quando eu comprei para jogar, e quando eu comecei a jogar eu vi que era muito melhor do que eu imaginava. Tipo, eu não consegui parar de jogar até zerar, e depois que eu zerei eu joguei de novo pra zerar de novo.
Não, o
Então
Ramirão
assim,
platinou, né? É
eu
o
platinei, mano, achei que
Rami platinador.
tava full God of War, mano. Então assim, é um jogo
Todas as
fantástico.
valquírias.
Todas as valquírias.
O que o Luiz falou da mitologia é um negócio que eles, apesar de ter mudado bastante o jeito que é a forma que é o jogo, mas é uma coisa que eles fazem muito bem desde o primeiro. Antes, só que antes era mitologia grega, né? Mas mesmo assim, era muito bem mostrado. Muito bem adaptado pro jogo, os personagens eram muito legais, o jeito que eles mostravam.
Bom, acho que agora a gente pode abrir um pouquinho aí para já entrar no enredo com spoilers agora. Então, pessoal, quem não quiser spoilers, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo episódio. Mas quem quiser ouvir uns spoilers aí, tá liberado. Luizão, eu quero que você traga para mim melhor síntese do enredo como um todo aí do God of War. Melhor.
Melhor síntese do enredo. Ramiro do céu, isso é muita responsabilidade. Vou até pedir um auxílio pro Cassiano, mas pelo menos a impressão de que eu tive, né? Porque a melhor vai ser complicado.
A
Muito difícil
melhor da
caracterizar um jogo tão.
podosfera, Luizão. Da podosfera toda.
Meu Deus! Bom, o que eu posso dizer? Eu vou começar pelo fato de no God of War 3 a gente tem a impressão de que Kratos simplesmente se mata. Eu falei, poxa, acabou a franquia, né? Mas não, ele ressurge do nada nesse intitulado God of War, que não é God of War 4, e uma terra nórdica, após ter devastado totalmente o Olimpo. E a gente tem a impressão, bom, o que que acontece? Como que ele chegou até lá, né? No jogo isso não fica claro, não se mostra como o Kratos envelheceu, como ele chegou vivo e como ele começou a habitar a terra. O jogo ele inicia simplesmente com ele, com o seu filho, né? O Atreus. E com sua digníssima esposa morta. Alguns livros, né, o livro do God of War e alguns vídeos retratam que ele foi salvo por lobos. E que isso seria uma parte da mitologia nórdica. E quando ele chegou nas terras nórdicas, dizem, né, teoria, que ele foi salvo por lobos de olhos verdes. Tem até teorias que falam que esse lobo seria o filho dele, mas essa eu não dou conta de engolir, não.
Pode ser, né? Negócio de voltar no passado aí, pode ser.
Sim, aconteceu. Eles falaram que iam lançar, só que eu não lembro se era quadrinho, alguma coisa assim, que ia mostrar o que aconteceu nesse tempo e ia ser canônico, sabe? O que aconteceu no tempo que ele caiu lá do God of War 3 até o começo desse God of War atual. Mas eu não sei
Isso aí
se
seria
eu.
interessante,
Eu
hein?
acho que ainda não tem como é que ele sobreviveu daquela morte dele, não. Eu acho que ainda não tem
Pois é.
definido, não.
Eu também acho que
Acho que
não.
foi uma jogada dos produtores.
Como assim?
Deixar meio que uma curiosidade no ar. Se eu pudesse resumir esse God of War em uma palavra, eu resumiria em Atreus. Eu acho que a história foi totalmente circundada em torno do filho que foi apresentado pra gente, né? e da trama que ele vivia com o pai, pelo fato de ele, já com o spoiler, né, ele não querer, aliás, ele não saber que é um deus, a descoberta de que é um deus, apesar de o Kratos não querer contar, devido a motivos aparentes, né, dos outros God of War 1, 2 e 3. Segundo Kratos, todo filho de Deus acaba matando o pai. Eu acho que a história circunda bem em torno do Atreus e que isso vai evoluir para o próximo God of War, que eu denominaria God of War Ragnarok, que nem o digníssimo Ramiro mencionou. E eu acho que a história vai seguir principalmente em torno do Atreus, ou o nosso querido Loki. O que que você acha, Cassiano?
Não, esse é um bom síntese, porque é isso,
Ah, boa
começou.
síntese? Que isso, mano?
É,
Qual a
ó,
síntese de merda? O
mãe
cara não
morta.
falou de nada do jogo.
Não, mãe morta, filho. Pancadaria, matou um deus,
Acabou, é
moleque é
isso aí.
Loki. Acabou.
Moleque, moleque é o Loki.
Esse é o God of War.
Vai, Ramiro. Qual síntese você daria?
Mas vamos deixar pro Cassiano, porque o Cassiano é profissional. Vai lá, Cassiano. Complementa aí o que o Luiz falou.
Brilha.
Pra mim, o que eu achei legal é que tem toda a interação, né? Por exemplo, porque quando você vai. Você controla. Você tem um Atreus junto com você o tempo todo, mas você não controla ele. Ele só dá uma ajudinha ali no combate, alguma coisa assim às vezes. E só que tem toda a interação, por exemplo, quando você tá andando e não tá em combate, né? Tá só andando pelo mapa do jogo. Aí eles começam a conversar de alguma coisa. O moleque pede pra ele, pro Kratos contar uma história. Eles começam a
Nossa.
conversar, isso aí é bem legal. Mas pra mim, o negócio mais legal do jogo, cara, é aquela cabeça. Eu esqueci o nome do cara, como é que é
É o
mesmo?
Mimir.
É o Mimir, isso. Cara, é muito legal. A partir do momento do jogo que ele pega aquela cabeça e começa a andar, aí as conversas entre eles,
Fica muito
nossa.
melhor, né?
Fica muito melhor. Até porque o Kratos, eles deixam bem claro que
Ele não é de falar.
ele não é de falar muito, né? Ele não conversa muito nem com o
Ele
filho
contando
dele,
as histórias é muito engraçado, né? Tipo,
né? É.
e aí o cara matou o outro. Fim da história.
O moleque pergunta, mas qual que é a moral da história? Ah,
Não
não,
tem.
não, é isso.
É a história.
Acabou.
Mas isso é uma característica interessante da
É.
cultura nórdica. Você vê que bastante, muitas histórias não têm uma moral, aquela moral educativa que a gente tem em contos, né? Não, é simplesmente uma invenção mirabolante e acaba sem, às vezes, sem nexo nenhum. E é isso aí, parte da mitologia.
Se você está dizendo, eu acredito.
Mas o fato da cabeça eu achei muito boa, porque você tem o loading do jogo escondido em histórias
Ah, sim.
sensacionais e muitas vezes que são realmente da mitologia, que ele vai explicando a mitologia para você enquanto você espera o loading.
Isso aí foi incrível, mano. É o seguinte, o God of War, se você pôr no videogame e começar a jogar do começo ao fim sem morrer, ele não tem nenhuma quebra de tela, em momento nenhum,
Isso.
nem de loading. Então, e muitas vezes o load era escondido assim. Ele colocava ele num local, tipo, andando, e a cabeça começava a conversar e tal. Mas é legal que também. E eles nunca repete, né? É sempre um diálogo diferente, uma história
É, tem
diferente.
muita
É
história,
muito bem
cara.
feito. E, cara, não tem loading. É assim, não tem load, não tem quebra de tela. É incrível o que eles fizeram. Fazer isso em videogame é muito difícil.
Não, eu acho muito maneiro ele contando a história. Tipo, você acaba, tipo assim, por exemplo, você tá lá no barquinho, aí ele começa a contar a história lá de alguma coisa da mitologia nórdica. Aí você tá ouvindo a história e você chegou no seu destino. Às vezes você não quer descer do barco para continuar ouvindo a história, porque,
É.
tipo, é muito massa.
Isso já aconteceu várias vezes.
Nossa,
Eu
mas.
ficava no barco.
É, eu ficava ouvindo. Mas mesmo assim, se você por acaso descer, quando você voltar pro barco, ele pega. Peraí, de onde eu estava falando e continua.
Ele
É bem
continua.
interessante
Não, é
isso.
sensacional. Não tem indiscutível.
É, essa parada eu vi nele e vi também no Red Dead Redemption. Eles fazem a mesma coisa, assim, de se depois continua contando a história. É muito maneiro.
É dar uma imersão, né,
É,
cara? É
sim.
muito
Dá uma
legal.
imersão.
Você tá falando do Red Dead, né? Que é mundo aberto e tal. A gente pode falar um pouquinho do mundo, né? O God of War é também um mundo aberto, só que enxuto, né? Não é aquele negócio gigante, Assassin's Creed,
Sim.
não. É um
É um
mundo aberto
semi-aberto,
ali.
né?
É.
Semi-aberto.
Assim, você pode ir pra qualquer lugar. Ali, chega um momento que você pode ir pra qualquer lugar, a hora que você quiser, né? E você tem o barquinho, vai visitando as ilhazinhas, faz tem as coisas opcionais, né, que não são obrigatórias para terminar a história do jogo. Mas é muito bem feito, assim, por mais que não seja um mundo gigante, cara, cada pedacinho lá é muito bem feito.
Tudo muito bem feito e eu acho ideal que seja assim, né? Porque
Eu também acho.
se você botar gigante, ia ter muita coisa que você, isso aqui não dá um valor, né? E lá quase tudo, pra não dizer tudo assim, mas quase tudo que eu me lembro dá valor ao jogo, é bem feito, é história secundária que você gosta. A única coisa assim que me enjoou um pouco era aqueles desafios lá do
Ah, sei.
no outro mundo, sabe? Aí eu achei
Sei.
meio. Eu
É,
não
claro, era
gosto
meio
muito.
enjoado mesmo.
Eu fiz para platinar, mas honestamente eu não gosto muito daquele tipo de desafio, não. Mas tem gente que gosta, então eu acho que pode ser bem interessante ter, né?
É pra dar uma estendida, né? Porque igual você me comprou, gostou muito do jogo. Nossa, eu quero sugar, eu quero tirar tudo que o jogo pode me dar. Aí tem esses elementos, mas assim, eu acho que a maioria das pessoas que jogam acaba não fazendo
Não, aí
essas
tipo assim,
coisas, né?
eu fiz para ter a platina, porque
Sim.
nem vontade dava. Agora as missões secundárias, que tem uma historinha secundária, sim, pô, faz todas que vale todas.
A gente pode falar um pouco da jogabilidade do God of War? Assim, mudou completamente do que era antes, né? Até o God of War 3 ali, não até o 3, teve aqueles outros spin-offs, sei lá, que saiu depois do 3, acho que o Ascension, né? É, foi o Ascension. Mas então, até lá era aquela mesma jogabilidade, assim, terceira pessoa, hack and slash clássico, né? Apertar botão lá, quadrado. Era muito legal e tal, mas tava passado, né? Eles tinham que renovar. E o que eles fizeram nesse, cara, eles meio que. A minha impressão que eu tive é que eles meio que pegaram tudo que tava dando certo ali no momento, nos últimos tempos, e adaptou pro God of War. Tem, agora, por exemplo, tem um sistema de meio que de sistema de parry. O Kratos tem um escudo, né? Que é justamente para deixar a jogabilidade mais cadenciada, né? Não é aquele negócio insano.
Ele não pula.
Ele não pula. É, isso é um
Olha que
negócio
absurdo.
absurdo, né? Ele não pula.
Cara, quando eu vi essa notícia antes do jogo lançar, Kratos não vai ter botão de pula. O quê? Como assim, mano? A parte mais maneira do jogo era dar combo aéreo. Como é que você não vai pular?
É, se vira, mas é exatamente por isso. Você dava combo aéreo, você matava tudo.
É, mas
Não
aí.
tinha graça.
Quando você vê como ficou, você vê que fizeram a coisa certa, né, cara?
Não senti falta, né, cara? Não senti falta
Não.
de botão de pula.
Não. Até porque você tem a jogabilidade, igual ele falou, a capacidade de usar o escudo, você tem a capacidade de jogar sem arma, com arma, com duas armas no caso, se liga no spoiler. E você pode dar o dash, por exemplo, você pode correr em direção ao inimigo e dar algum tipo de ataque diferente. Então eu não senti falta do pulo também, não.
Não, e aquela mecânica de jogadinha de machado. Nossa,
Ah,
aquilo ali é
é
demais.
sensacional, cara.
O
Sensacional.
Kratos tem um machadinho de gelo lá, que acho que foi a esposa dele que deu pra ele, né? Acho que foi.
É, não ficou claro,
Ela
né?
que fez.
Não,
Não, ela
é,
que fez,
fala no jogo, né?
Não foi ela que fez, foi os anões lá.
Ah, os anões deram pra
Deram
ela,
pra
né?
ela, porque ela era guardiã
É
dos
isso.
gigantes, e ela passou pra ele.
É isso.
Cara, e você joga o machado e depois você aperta o botão pra ele voltar, ele volta assim. Nossa, é uma sensação muito massa esse movimento.
Isso lembra alguma coisa, né?
Martelo do Thor, né?
É verdade. Nem pensei.
É, não, lembra
Se
sim.
liga aí, hein?
Tipo, o jogo do Thor, né? Aí que vai sair agora do Avengers, tem que ter isso. Se não tiver.
Não, isso aí, o machado é um elemento da jogabilidade também que mudou tudo, né? Porque ele não começa com as lâminas lá. E a arma principal nem são, não é a lâmina, nem são as lâminas mesmo, é o machado, cara. E ficou muito legal.
Ah, e aproveitar aqui, já que você falou das lâminas, cara, é o momento para mim que mais.
É
Acho que
verdade.
foi o melhor momento do jogo para mim, foi quando ele. Nesse momento das lâminas. Vou contar para vocês. O filho dele ficou doente, Aí ele ficou desesperado que o filho dele caiu desadormecido lá e ele leva o filho dele para mulher, para bruxa lá, para mulher ver o que que pode fazer. Aí a mulher fala que ele vai ter que ir no inferno lá, né, que é. Só que o machado dele não funciona lá, porque o machado dele é de gelo. Então ele precisa de uma arma que não seja de gelo. E aí ele volta para casa, tipo, esse momento é lindo. Ele pega o barquinho, ele vai voltando, tipo assim, você não consegue fazer nada, você só tem que esperar o barquinho chegar. E meio que você vai sentindo, para quem conhece a história dele, tipo assim, caralho, o peso, porque ele queria esconder aquilo, o passado, né, que é a lâmina dos caos, e ao mesmo tempo ele quer salvar o filho dele de qualquer jeito. Então ele vai voltando com aquele peso na consciência. Aí quando ele chega em casa, ele abre um alçapão na casa dele, escondido, e tira a lâmina do caos. E aí, naquele momento, caralho, que foda,
Ele até
que
escondia
foda.
as cicatrizes, né, da lâmina, porque ele deixava escondidinho lá, porque ele tinha, ele queria, não queria que o filho dele soubesse daquele passado dele. Ele não queria nem que o filho dele soubesse que era um deus, né? Não queria aquela vida pro filho dele. Por isso que ele fazia questão de esconder. Mas aí ele, o jogo deixa claro que é meio assim, não, você não tem opção, você é isso. É isso que eu senti nessa parte do jogo.
O filho dele, ele se adoece por causa justamente da fúria espartana que tem dentro dele, e ele não sabe controlar, e ele não sabe o que é, justamente por não saber que é um filho de um deus,
É.
justamente o deus da
É
guerra.
o conflito,
E
né?
o Kratos, ele tem um receio de o Atreus descobrir que é um deus, né, filho do Kratos, filho do deus da guerra, e isso subir na cabeça do menino. Até porque ele viu que os filhos realmente têm a tendência de matar os pais no mundo dos deuses. E esse era o receio dele.
Ah, e subiu, né? Você vê no jogo que subiu depois, quando ele soube que era um deus, ele saiu
É,
dando uma
ficou
de babaca.
doidão. Aí
No
o
momento
moleque
que ele
fica chato,
adoece,
viu?
o Kratos fica todo preocupado com a Freya, né, que era a chamada bruxa. O mundo fica vermelho pro Kratos. Eu achei essa cena
É,
maravilhosa.
né?
O
Fica.
céu fica
É
todo
verdade.
vermelho.
Sim, tem isso.
Ele começa a ficar. Você sente que ele tá conturbado, que ele começa a ouvir vozes que ele não quer.
É.
E você sente uma mistura de medo e raiva. E o Ramiro falou que, de acordo com o jogo, né, você vai pro Reino de Helm e lá não funciona o martelo, só as lâminas do caos. Mas eu, particularmente, eu tive a impressão de que ele não sabia disso.
Não, ele
A minha
sabia.
impressão é de.
A mulher falou com ele.
Ela falou?
Falou, ela falou, seu machado não vai funcionar lá. Aí ele, não, eu
É.
tenho uma. Eu te... Aí ele fala assim, tipo, dá uma indireta, eu tenho algo que vai funcionar. E aí que ele volta para
Ah,
casa.
tá. Essa parte eu não tava lembrado. A impressão que eu tive é que ele foi buscar as lâminas do caos naquele período conturbado. A impressão que lhe dá quando ele pega a lâmina é que ele tava com muita raiva. Ele queria descontar essa raiva, pegar as lâminas, pelo fato justamente que quando ele sentia esse sentimento nos outros God of War, realmente era com o uso da fúria espartana com as lâminas. Então eu tive a impressão de que ele tava conturbado e ele pegou as lâminas por isso, não pelo. Assim, claro que tem o fato do Reino de Helm precisar das lâminas, mas eu acho que foi mais pelo sentimento mesmo, o
É.
fato de pegar as lâminas.
Não, mas você achou errado, então. Vou falar isso pra você.
Concordo.
Mas
Eu
é.
acho que a impressão que dá no jogo, pô, o cara tá conturbado com raiva, pô, vou meter a lâmina em todo mundo. E é isso que dá mesmo. Eu não joguei mais com martelo depois que ele pegou a lâmina. Eu achei a jogabilidade da lâmina melhor.
A
Me
lâmina é top.
critiquem.
Não,
Ixi,
eu
você tá
mudava, eu
errado de
ficava com ela.
novo. Eu achei a lâmina sensacional.
Mas aqui a gente é democrático, a gente aceita opiniões erradas também.
É.
É.
Obrigado, Ramiro. Me sinto lisonjeado.
Cara, mas falar, você falou o negócio da raiva, é muito interessante. Nesse momento aí, um pouco antes que o filho dele. Aí o cara, tipo, enforca o filho dele, vai matar o filho dele, alguma coisa assim, né? E ele tá preso. E aí, tipo, você acha, ah, fudeu, ele tá preso ali, ele não vai conseguir. E aí que ele solta o poder dele de verdade, né? Que é a fúria espartana, as fúrias dos deuses, enfim, vai mudando o nome desse negócio. Mas ele solta a fúria pra poder salvar o filho dele. Isso eu achei bem maneiro também.
o jogo começa numa jornada que a mãe do menino morreu e eles queriam levar, acho que era, as cinzas dela até aquele local que ela pediu, né?
Ela pediu o ponto mais alto dos sete reinos.
Sim, aí aí seria... Qual era o nome do reino? Era Jotunheim?
Não, então, aí pra eles era a montanha onde o Mimir tava.
Ah, sim.
Só que aí, quando ele chega
fala,
lá,
né?
Aí o Mimir fala, não é. É lá em Jotunheim.
Mas então, mas beleza. Até então ele não tinha nada, nenhuma encrenca, né? Com nada, era isso. Mas ele acaba se envolvendo em encrencas com os deuses nórdicos, né? Ele tava ali na dele, mas ele nessa jornada pra levar o filho lá, acaba encontrando os deuses, outros deuses, né? E acaba enfrentando eles. A própria Freya também, que ajuda ele, é uma deusa, né? Que ela é mãe do Baldur. E o Baldur acaba... Que é o primeiro chefão do jogo, né? Você começa o jogo praticamente com ele te atacando. É inclusive uma luta bem legal, você já ficar impressionado e não largar o jogo mais.
Verdade.
É. Realmente.
Ele acaba sendo o chefão final, né, cara?
É uma coisa interessante que eu vi em alguns sites, alguns fóruns. A galera fala que o Baldur não foi atrás do Kratos, eu acredito que seja verdade. Ele foi atrás do Atreus. Justamente amando de Odin, como é o conhecedor de tudo, né? Porque ele sabia que Atreus era filho de gigantes. E ele tem o interesse de controlar todos os gigantes. Então Odin foi realmente... O Baldur foi realmente a mando de Odin, ao meu ver, atrás do Atreus. E isso se torna uma trama ao longo da história, né? A trama entre o Kratos e os deuses não é por causa do ódio do Kratos, mas sim pelo interesse no Atreus.
É, agora mudou agora o esquema, né? Não é mais aquele ódio infinito que ele tinha antes. Agora é porque ele vai tentar defender o filho, né?
Não, assim, eu sei que aqui a gente aceita a opinião errada, mas já tá demais, Luiz. Eu acho que já tá extrapolando.
Calma que vem mais.
Nossa, vou falar pra você o que que é. E aí eu não vou saber te falar se eu li isso em algum lugar ou se é verdade mesmo. Mas acho que eu li, acho que não sei se é canônico ou não. Mas assim, a Faye, né, que é a mulher do Kratos, que morre no início do jogo, ela protegia aquela floresta. E ela tinha tipo um escudo de proteção que impedia que os deuses achassem ela. E, consequentemente, o Kratos e o filho dele. Porque ela é a última gigante. Entendeu? Ela é a última gigante e os deuses estão procurando ela. Só que ela tinha um escudo, uma magia, que protegia. Quando ela morreu, ela deixou claro pro Kratos. Vai e corta essas árvores que eu marcar. E aí ela marcou as árvores que ele tinha que cortar. No início do jogo você começa cortando árvore. Essas árvores, quando ele corta, meio que o encantamento que ela fez se desfaz, esse bloqueio. Então todos aqueles mortos-vivos que você enfrenta no jogo, que aí o Atreus fala que eles nunca tinham vistos, e aí que você vê na porta da sua casa, é por isso. Porque o encantamento se desfez, entendeu? E é um momento que o encantamento se desfaz, aí o Baldur e os outros deuses, né? Aí pode ser a mando de Odin, acredito que também, eles conseguem identificar onde está o último gigante. E ele vai atrás do gigante. Só que ele não sabe quem é, entendeu? E aí ele acha que é o Kratos. Ele nem sabe se tem Atreus. Tanto que parece, assim, você vê de novo, parece que ele acha que a casa está vazia. Ele acha que é o Kratos que ele tem que matar. Só que aí o Kratos começa a meio que proteger a casa. Aí ele pergunta, o que você está escondendo aí? Tipo, ele nem sabe, entendeu? Mas ele tá indo atrás do último gigante, ele não sabe se é quem que é, se é mulher, se é homem, se é criança.
Interessante. É, mas a gente tá tratando sobre Odin, né? Então.
É, Odin. É, pode ser que revele que Odin sabia, alguma coisa assim. Mas o Baldur não sabia, não.
Uma das coisas que eu achei mais interessante em termos de revelação é no final, já com um spoilerzão brabo, que lançar aquela braba.
Lançar braba.
Quando ele lê a parede lá no recinto que eles estavam em Jotunheim, justamente antes de lançar as cinzas, né, ao vento, eles veem o destino deles que estava escrito na parede antes. Ou seja, a Faye, ela sabia o que ia acontecer com o filho e com o Kratos. E o que eu acho que chamou a atenção de todo mundo, né, o fato de Atreus ser o Loki e o fato de uma imagem que o Kratos estava nas mãos do Atreus como se estivesse ferido, a ponto de falecer nas mãos do próprio filho. E fica aí a dica, hein? O que será que acontece?
Essa parte é muito legal que o Kratos vai todo inocente, né? Ah, não, eu te dei esse nome porque era um soldado, amigo meu, espartano, muito bom, não sei o quê. Ah, mas sua mãe queria te chamar de Loki. E é isso, é assim que é a revelação.
Sua mãe queria
Muito
botar o nome em
inocente.
você de Roberto, mas eu não gostei de Roberto, não. Prefiro Atreus. Mas essa da morte dele, tipo, ele esconde, né? Ele nem mostra assim pro Atreus. Ele vê a pintura dele morrendo, entre aspas. Eu não sei se morrendo. É difícil ali. Sei lá, parece que tá morto, sim. Mas aí ele não mostra pro Atreus. Então fica essa dúvida aí. Será que vai acontecer?
Então, no final do jogo, quando você acaba e volta a ter um contato com o um anão, né? Aí você tem a possibilidade de voltar para casa e quando você volta, você vê o filminho que seria realmente o final da história, que é nada mais nada menos que o Thor aparecendo lá com o seu martelo e chamando o Kratos.
Acho que ele foi lá pra se vingar, né?
Então, algumas teorias dizem que o Thor pode chegar a matar o Kratos. Eu acho que isso seria difícil até para lançar um novo jogo do God of War, mas que o Kratos vai morrer em uma ou duas edições, eu acredito que sim.
É, tem que encerrar a história do Kratos, né?
Eu
Tipo, não
também
dá para eles
acho.
manterem para sempre. Só que é muito difícil fazer uma transição, tipo.
Eu concordo com o Ramiro. Tipo,
É,
tem que
difícil.
acabar a história dele, né? Porque não dá. Mas eu acho que também não tem God of War sem Kratos, cara.
Tem essa teoria, porque muitos dizem que a continuação da franquia, né, seria com o Loki, o Atreus, o que eu também acho complicado. Só que outros dizem que o único capaz de matar o Kratos realmente é o Thor. Então a gente fica no embate aí. Quem será que mata o Kratos? Ou será que o Kratos morre realmente?
É, eu acho que ainda tem mais dois jogos aí da mitologia nórdica, né? Pelo menos. É, o próximo com certeza, e um terceiro talvez. Aí provavelmente no próximo vai ser um Thorzão da vida, que é o
Eu acho que eles
chefão,
não
né?
vão. É, eu acho que eles não vão matar, cara, por. Em nenhum desses jogos por. Pra continuar.
Não, eu acho que mata. Tipo assim, minha opinião, né? Eu acho que até o final do terceiro eles matam. Vai não ter mais Kratos, tipo, vai acabar essa parte aí da Norte que acaba Kratos. E aí continua Atreus ou outra coisa.
A impressão de que dá é que eles querem desenvolver o Atreus, né? O Atreus não vai ser criança durante os próximos jogos. Ele vai crescer, ele vai
É,
adquirir os
eu acho que
poderes
é
que
isso
ele
mesmo.
deveria ter, pelo menos, né? Só que os poderes, se a gente pegar na mitologia o Loki não tem uma super força ou agilidade que nem o Kratos, então não dá para fazer uma história de ação com o Loki é um dos personagens mais inteligentes com maior comunicação na mitologia nórdica, até porque toda a trama acontece devido ao Loki, mas ele não é um ser capaz de agir propriamente dito em guerra, por exemplo, que nem o Kratos. Seguir a história com o Loki, propriamente o Atreus, eu acho complicado. Mas, né, como é inventado o God of War, não dá pra discutir.
Não dá pra saber mesmo, né? Mas eu também acho esquisito, cara.
Mas já que a gente entrou nas teorias aí, vamos falar do que a gente acha que vai rolar pro futuro. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: o Loki na mitologia nórdica, o Loki é filho de gigantes e ele é adotado por Odin.
Isso.
Como é que vai ser isso pro Kratos? Será que ele vai ser adotado por Odin também? Sabe, aí ficam as teorias. Será que ele pode perder a memória e Odin adota ele? Ou Odin adota ele sem saber quem ele é? Ah, isso é difícil, mas.
Eu não sei, acho que não vai rolar esse negócio, entendeu? Eu tô com essa impressão. Eu acho que não vai ter, tipo, eles não vão fazer essa parte aí do negócio de. Desse parentesco, né, de adoção e tal, acho que eles não vão colocar. Ele vai ser assim o Loki, realmente, filho de uma giganta, né, com o Kratos, mas é isso.
Ramiro, essa foi uma teoria linda que eu vi. Eu realmente me apaixonei por ela, pelo fato de, no embate do Kratos com o Thor realmente ganhar, mas não chega a matar o Kratos, e ele pega o Atreus para ser criado com Odin, porém a memória do Atreus é apagada.
Isso faz sentido também, né?
Então, o Odin, na verdade, criaria o Atreus e induziria o uso da fúria espartana do menino. Prepararia realmente o Atreus não para ser um deus bonzinho que nem o Kratos queria, mas realmente para ser um agente da guerra. Aí sim seria uma trama legal.
E ele mata o pai dele no final.
Isso,
Isso faz
exatamente.
bastante sentido que isso colocaria um contra o outro, né? Que toda aquela profecia que ele viu e tal.
É o
É uma
que
boa.
muitos dizem, né? Não sei.
Eles podem fazer tudo, né? Porque,
É,
tipo, eles
tem
não têm que
jeito.
seguir regra, mitologia. Eles podem cagar na mitologia. Tipo, quanto mais semelhança, legal. Mas eles vão mudando algumas coisinhas assim para ficar mais legal, né? Tipo. Mas essa da Atreus eu acho difícil, não sei.
Ah, pode falar que é uma boa teoria.
É boa, é boa. Mas você tá errado de novo.
Eu tô errado. Não, é boa mesmo, essa aí.
Mas qual? Ah, sim, tem uma outra pergunta para vocês. No final do jogo, né, do God of War 4, ele mata o Baldur, que é filho da Freya, que é a bruxa que ajuda ele, enfim, a bruxa, a deusa, que ajuda ele durante esse tempo todo. E ela fica putaça, porque matou o filho dela, que ela não queria que matasse. No próximo jogo, ela vai ser a vilã e vai tentar se vingar do Kratos, como ela prometeu. Ou ela vai ver que, tipo, o que ele fez era pro bem e vai perdoar. O que que vocês acham?
É, em relação a Freya, inicialmente os filhos dela é Hnoss e Gersemi na mitologia, não é o Baldur, não. Eu achei até estranho colocarem o Baldur como filho da Freya no, dentro da história do God of War, mas beleza.
Mas é filho. Esses aí são filhos do Odin também, né?
Isso.
Só mudou irmão, cara. Isso aí
É.
às vezes confunde. Você tem uma família grande. Ah, qual que é meu filho aí? Não sei.
Confundiu os
Deve ser
nomes,
aquele ali.
meteu. Meteu o Baldur como filho da Freya, não foi muito condizente, mas é a história, né? A gente não dá para palpitar. Mas enfim, eu acho que se você quiser realmente criar uma trama bem forte, eu acho que ela não perdoa o Kratos, mas bem forte. Agora, se você quiser amenizar um pouco, ela perdoa,
Eu acho
porque
que.
vai estar todo mundo contra o Kratos dentro do universo nórdico. Isso que eu acho interessante.
Eu acho que ela não vai perdoar, não, cara. Acho que ela deixou bem claro ali no final. Ela
É,
vai
mas tipo
ser
assim,
uma das vilãs no próximo.
ela não perdoar é clichêzão, né? Tipo, ah, o Kratos foi lá, fez uma coisa boa, matou o filho dela, ela não perdoou. Clichê, ela não perdoar. Só que
Não,
aí
e
isso
ele salvou a vida dela, né? Pra
salvou
matar.
a vida
Pra
dela.
matando ele.
Mas aí isso que o Luiz falou é interessante. Todo mundo contra ele.
É.
Tipo. Até o filho dele, né? Se botar. Mais ou menos o que acontece no God of War 3, quando a Athena também fica meio bolada lá.
É, o que God of War 3, seguindo a linha do God of War realmente, é Kratos contra
Todo mundo.
Rapa.
É. Eu acho que vai ser bem por aí, cara. Acho que vai até começar a despertar um ódio de novo nele, algo assim.
Até porque talvez ele estará sem o Atreus, né? Então,
Então, tô pensando
mexe com a
nisso
cabeça
também.
dele.
Sim.
Agora, uma coisa interessante seria, por exemplo, se a Freya passasse o jogo todo com essa raiva e depois de alguns acontecimentos ela se redime e reconhece que foi pro bem dela, né? Então, ao longo do jogo a gente tem uma trama de todos contra o Kratos, mas a gente tem um final, digamos, condizente com ela entendendo o mínimo.
É, eu gostaria que fosse tipo, ela não puta com Kratos. Não, ela, aliás, ela bolada com Kratos, mas ela não querendo matar ele, sabe? Ela, tipo assim, não quer ajudar, não quer falar com ele, mas não vai querer matar, porque entende o que ele fez. Eu iria numa linha assim.
Quando a gente pensa nessa jogabilidade do God of War agora, eu não vejo o jogo seguindo a mesma linha sem a Freya, porque ela foi de grande ajuda, pelo menos medicinal, né, de conselhos e medicinal pro filho dele. Agora, se algo acontecer no próximo e ele não tiver um suporte de ser totalmente sozinho, o que aconteceria? Será que ele salvaria o filho, por exemplo?
Ah, mas é, ele vai arrumar uns NPC aí, tipo, tem
É, eles vão ter que
os
pôr
anões.
outra coisa, né, pra ser essa parte da história
Nesse teve quem? Teve a Freya, teve os anões, teve o
aí.
Mimir, E teve a serpente.
É.
Acho que só. Então todos esses meio que ajudam ele. Os anões com certeza vão continuar com ele, né?
Ah, sim. Aí os anões é legal. Aquelas brigas lá deles e tal.
Sim.
Apesar que
É,
eles
eles
se recuperam.
precisam de algum NPC para melhoramento, né,
Sim.
do armamento.
Outra coisa, eu gostaria que tivesse mais variedade de chefão, cara.
Ah, sim, isso é verdade.
Isso não por chatice, isso comparando com os outros God of War mesmo, sabe?
Sim. É, esse
Porque
teve bem menos chefão.
teve, além de ter pouco, até que eu não diria pouco, mas teve muito do mesmo. Tem um bichão grandão lá, aí que tem ele de uma cor, de outra cor, de outra cor,
Ah,
e é
esses
quase a
são
mesma coisa.
os mini-boys, né?
É, os mini boss, e assim, não é que é ruim, mas nossa, podia ter feito outro, né? Em vez de ser só aquele.
Sim. Não, concordo, concordo. E os chefões principais, se você pegar eles, são os deuses, né? Então você matar lá aqueles dois filhos de Thor, né? É interessante, né? Você lutar com eles, você lutar com Baldur. Mas se você lutar com Baldur no final não te traz dificuldade nenhuma, né? Tipo, zero, zero, zero. É como se fosse mais uma parte do jogo, você passa tranquilo matar o
É
Baldur.
bobinho, né?
E aí, se você comparar com a luta no primeiro God of War contra o Ares, no segundo God of War contra Zeus, e no
Sim.
terceiro lá, aquela subida contra a Gaia e no final contra Zeus, é bem difícil. E nesse foi facinho, né?
É, isso foi bem facinho.
E acaba até que eu acho que o chefão final mais difícil, né, o final mesmo para quem gosta dessa dificuldade, não é o Baldur, é a última Valquíria.
Ah,
Então,
sem dúvida.
quem quiser pegar um desafio, mate a última Valquíria no mais difícil. Eu tive que matá-la no mais fácil, porque eu não consegui matá-la nem no médio. Foi puxada, ela é muito, muito difícil.
Então, para matar elas, tem que se preparar, tem que fazer aquelas coisas, pegar os equipamentos, tem que grindar mesmo no jogo para conseguir
Mano,
matar ela.
pau grindar à vontade, vai morrer do meu jeito. Ela é muito difícil, mano. Ela é muito difícil. Não, se bem que você joga Dark Souls, então não vou falar nada.
Não, mas era difícil mesmo. Eu também, eu matei acho que duas, aí a terceira eu vi que era o negócio era feio, eu falei, ah, vou matar essa Valkyria não.
É muito maneiro. E no final você descobre que elas estão meio corrompidas porque Odin baniu a rainha delas,
Ah, entendi.
que é a Freya. Tanto que tem um easter egg muito interessante. Se você for na casa da Freya e olhar de um ângulo, você consegue ver as asas de Valquíria dela, tipo,
Ah,
guardada. Tem
isso eu
um
nunca vi
ângulo lá
não.
que também.
Legal.
É bem maneiro isso. Bom, vamos finalizando aqui então o nosso episódio de God of War. Vou perguntar, Luiz, você tem alguma consideração final aí para fazer?
Ué, tô na expectativa do próximo. Gostei bastante desse God of War. Recomendo a todos. O enredo é sensacional, a história em si, né? E preparar para o próximo episódio. Vamos ver o que a gente traz de novidades aí para a galera.
Boa. Cassiano, e você?
Cara, o jogo é muito bom, né? À toa que ele ganhou o jogo do ano 2018, né? No ano que ele lançou. E quem não jogou ainda jogue. Hoje em dia tá bem mais barato e vira e mexe tem promoção com ele, né? No, na, na, PS, na PSN. Ele é exclusivo, não tem jeito, tem que ser no PlayStation. E eu também tô na expectativa, curioso pra ver o que eles vão fazer com a história, com o enredo no próximo jogo, apesar que eu acho que vai demorar um pouquinho pra vir. Provavelmente não vai vir de lançamento assim. Que é um jogo muito grande, eles devem, acho que vai demorar ainda, devem estar desenvolvendo. Mas é isso, cara, é muito bom. Só recomendo.
Ó, eu achei um jogo fantástico. Para mim, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Para PS4, eu colocaria ele como melhor jogo de PS4 que eu já joguei. Aí, logo abaixo dele, o Horizon Zero Dawn. Mas eu adorei God of War. Zerei, platinei, zerei de novo. E tô querendo zerar mais uma vez. Porque é muito bom, cara. Jogabilidade boa, história fantástica. Tem nem o que falar. Então, meus amigos, se vocês não jogaram, joguem e se preparem para o próximo. Esse foi o nosso 7º episódio de Já Jogou Podcast. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo.